e no jornal O Estado de São Paulo, aqui está também que ato contra a morte de jovem fecha Fernão Dias e faz Estado pedir a cooperação federal. O governador Geraldo Alckmin, preocupado com o protesto havido na região de Jaçanã, de Guarulhos, próximo da rodovia Fernão Dias e da rodovia Presidente Dutra, depois de dois caminhões tendo sido saqueados e incendiados na altura do quilômetro 86 e a rodovia tendo sido interditada nos dois sentidos, com vias e lojas depredadas no entorno da rodovia, deixando um rastro de destruição, balas de borracha e bombas de efeito moral usadas pela PM para conter vândalos e vários veículos incendiados ontem para bloquear o trânsito. É importante que possa o ministro da Justiça, o governo da presidenta Dilma, estar em sintonia e cooperação com a Secretaria da Segurança e com o governador Geraldo Alckmin, mas é importante que venham todos a refletir como é que estes atos de violência, prezado deputado Mendes Tami, devam ser, que esta energia seja colocada noutra direção. Nós podemos estar dialogando com esses jovens. Me coloco, senador Paulo Paim, à disposição de ser chamado, de ir ao encontro deles. Podem, inclusive, os chamados Black Blocs, se quiserem conversar comigo, me coloco à disposição. E antes que ocorram mais cenas desta natureza, eu quero dizer que, inclusive, quando houve este episódio de 90 pessoas presas após a agressão do coronel Reinaldo Simões Rossi, eu recebi telefonemas em casa para que, e isso a 1h30 da manhã, para que pudesse assegurar que ali no primeiro distrito policial, onde estavam mais de 80 presos, que pudessem aqueles detidos serem acompanhados de advogados. E telefonei lá no primeiro distrito policial e fui assegurado, inclusive por um advogado da UAB, que ele estava, sim, acompanhando aqueles que estavam detidos e assegurando que pudessem ter a devida assistência. Mas é muito melhor que possamos promover um diálogo sensato e que possam essas manifestações, obviamente o direito de manifestação, de realizar passeatas, de estar protestando, é assegurado por nossa Constituição, mas não o direito de estar se quebrando coisas, quebrando veículos, destruindo instalações, seja do poder público, do poder ou da iniciativa privada. E por mais que possam os sentimentos de pessoas serem de críticas a quem quer que seja em nosso país, inclusive a todos nós que, pela nossa Constituição e obedecendo às regras hoje vigentes, fomos eleitos para representar o povo, seja no Executivo Municipal, Estadual ou Federal, ou para estarmos representando o povo no Parlamento, se desejam que haja uma melhor representação, isso é mais do que justo. Haverá eleições em outubro próximo. Então, vamos, como o presidente Lula ainda hoje ressaltou, se são críticos daqueles que estão na vida política, então se organizem para estar na vida política e expressar os seus desejos. Se avaliam que o processo de eleição precisa ser aperfeiçoado, com o que nós concordamos, então vamos aqui transmitir aos deputados e senadores o quão importante é, por exemplo, eu gostaria de ter aprovado no Senado, não conseguimos dessa vez, a proibição de contribuições de pessoas jurídicas ou das empresas para partidos políticos e candidatos. Gostaria que houvesse um limite para que a contribuição de cada pessoa física fosse por pleito de um máximo, digamos, de R$ 1.700. Gostaria que, e apresentei projeto neste sentido, que pudesse haver total transparência na revelação das contribuições de toda a natureza para cada partido, cada candidato, cada coligação, e que, digamos, dia 15 de agosto, 15 de setembro e primeiro sábado antes das eleições, que pudessem...
Senador Eduardo, se me permita, sim, antes que o deputado Mendes Temer saia, acompanhado do nobre senador Aécio Neves, que eu dê esse testemunho. Eu tive a alegria de ser deputado ao lado dele. É um grande deputado e a seriedade do seu trabalho faz questão de registrar aqui na tribuna do Senado.
E eu
é um
também
orgulho vê-lo aqui no Senado ao lado do Aécio Neves e já sendo
senador feito, Aécio Neves, permita que eu também faça aqui a saudação como presidente Paulo Paim. Ao deputado Mendes Tami, que foi prefeito de Piracicaba, nós temos inclusive interagido quando foi aprovado o projeto na Câmara dos Deputados e que tramitou na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu procurei colaborar com ele para que também o Senado votasse projeto de grande interesse público que ele apresentou. Então, quero apenas registrar o espírito de cooperação que temos tido na vida pública brasileira.
Me permite, Vossa Excelência?
Claro, senador Aécio.
Não poderia me omitir, né? Um assunto que me cala tão forte. Eu conheci o senador, o deputado Mendes Tami quando constituinte, e fomos ambos constituintes. E poucos homens públicos construíram uma trajetória tão reta, tão inquestionável do ponto de vista dos seus compromissos públicos com São Paulo, mas com o Brasil. E hoje eu tenho, presidente Paim, senador Suplicy, a alegria, o privilégio de tê-lo como meu companheiro na direção nacional do meu partido, PSDB. Mendes Tami é o secretário-geral do partido que tenho a honra hoje de presidir e é o companheiro de todas as horas na busca da construção de um projeto para o país. Então, a presença dele no momento de homenagens, no momento em que esta casa, ambas as casas, na verdade, no momento em que o Congresso homenageia a nossa Constituição, em parte através daqueles que tiveram ali o privilégio dela participar, ambos fomos aqui hoje homenageados. Essa homenagem também deve ser estendida com absoluta justiça ao deputado Mendes Tami, que honra a vida pública brasileira. Ele se coloca hoje como um parlamentar, como em público, acima até dos partidos políticos. É alguém sempre pronto para o diálogo, alguém sempre pronto a prestar a sua contribuição e com extraordinária e rara experiência. Portanto, essa homenagem que Vossas Excelências fazem ao deputado Mendes Tami, podem ter certeza que faz a todos nós que acreditamos na política como instrumento de transformação da vida das pessoas. Portanto, Mendes Tami, é um orgulho enorme tê-lo na Secretaria-Geral do PSDB.
Muito bem, senador. Se dependesse de mim, eu usaria a palavra. Como não dá que as suas palavras sejam as nossas palavras de homenagem ao deputado Mendes Tami, grande constituinte de 88.
Muito bem. Assim, presidente Paulo Paim, eu renovo aqui o apelo a todos manifestantes, aos movimentos sociais, me coloco à disposição deles de expressar, de dialogar com eles para conversar e propor que não usem das formas de violência, de destruição, há formas muito mais eficazes para expressar o seu sentimento. E há na história exemplos notáveis de pessoas que conseguiram, pelo uso da não violência, alcançar anseios maiores para o seu povo. E é importante que nós venhamos a refletir sobre isso. Muito obrigado.
Doutor Suplicy, antes de Vossa Excelência terminar,
pois não.
Permita até um tempinho ali mais para Vossa Excelência, que o que eu recebi aqui é assustador. Não sei se Vossa Excelência está sabendo. Vereador de Pigaí, Rio de Janeiro, teria dito ontem na tribuna da Câmara que pobre tem que morrer, tem que virar comida para peixe e que ele, enfim, não entende por que os pobres vivem, insistem em viver. Veja essa expressão, é uma violência tão grande quanto aquela que Vossa Excelência falou, desses mascarados que não assumem a sua responsabilidade. Então, eu quero aqui, neste momento que Vossa Excelência fala da violência, dizer a minha indignação quanto a isso que eu estou lendo aqui, não estou lendo tudo, é mais grave ainda, desse vereador de Pigaí, Rio de Janeiro. É lamentável que existam ainda homens públicos que se portem dessa forma, covarde, agredindo os pobres, dizendo que eles têm que morrer e têm que virar comida para peixe. Vossa Excelência, que defende tanto essa causa do combate à miséria e à pobreza, eu achei que tinha que ser nesse momento, embora as pessoas estão colocando com insistência aqui, que eu devia fazer essa colocação.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência esta observação. Eu ouvi hoje, quando a Rádio CBN reproduziu estas palavras do vereador de Piraí, que inclusive disse que os mendigos e pessoas carentes
deviam morrer e virar comida para peixe. Estou lendo aqui, ó.
Se tornar comida para peixe.
E não deveria ter direito a voto.
E não deveriam ter o direito a voto. Eu quero transmitir a este vereador de Piraí que ele deveria considerar que ele, como todos os brasileiros, devem ter o direito inalienável de participar da riqueza comum de nossa nação. Muitas vezes uma pessoa, por não ter as devidas oportunidades, a educação, até mesmo para bem se alimentar, para, por exemplo, frequentar a escola, de estarem vivendo nas ruas ou em casebres ou em situações de extrema dificuldade nos mais longínquos rincões de nosso país, em áreas fronteiriças, na floresta amazônica ou no interior do Rio Grande do Sul ou de São Paulo. Há pessoas carentes em toda parte e, se ele for analisar bem as razões, inclusive em Piraí, vai observar que a história das pessoas indica um caminho inteiramente diverso. Eu tenho a convicção de que não há pessoas que não tenham vontade de realizar ações as mais positivas e construtivas possíveis. É preciso dar a devida oportunidade a estas pessoas. E tenho a certeza, gostaria até de transmitir a este vereador, se ele quiser, eu me disponho a ir a Piraí e expor na Câmara Municipal de Piraí, para o prefeito, para os vereadores, o quão importante é nós assegurarmos uma renda básica de cidadania como um direito universal para todos.
Vossa Excelência é muito diplomático. Eu já tenho vontade de dizer que quem não tem que direito a votar e ser votado é ele. Ele deveria até perder o mandato. Bem, mas Vossa Excelência, com mais diplomacia do que eu, que sou um pouco mais impulsivo, a vontade é essa, dizer, olha, você não tem direito a ser votado, nem votar, e devia perder o mandato.
Vossa Excelência,
está agredindo ao povo diretamente.
Tem o nome do vereador aí?
Não tem, se tivesse eu dizia, infelizmente não tem o nome dele.
Pois bem, eu reitero a minha disposição, tenho a certeza de que quando ele ouvir os argumentos em defesa da renda básica de cidadania, quando ele refletir que, por exemplo, por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas da África para virem trabalhar no Brasil de maneira forçada e contribuir para a acumulação de capital e de riqueza de tantas famílias sem receberem qualquer remuneração que não fosse viver na senzala e receber uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Ora, todas essas pessoas que contribuíram para aumentar a riqueza do país sem ter a devida compensação, mas levando em conta também todas as riquezas existentes, até pelas belezas naturais, seja da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, seja da floresta amazônica, das cataratas da Foz do Iguaçu, seja de todo o ambiente cultural simplesmente fantástico que existe hoje na cidade de São Paulo, onde você cada final de semana e cada dia tem no mínimo 300 atividades diferentes que você pode participar, assistir, muitas delas até gratuitas, outras pagas. Mas só para dar uma ideia de como há tantas coisas que compõem a riqueza comum de nossa nação, e então que possamos separar uma parcela da riqueza criada para prover a cada um uma renda básica, eu acho que quando ele compreender essas coisas, ele irá fazer um outro pronunciamento. É isso, porque me coloco à disposição, se ele quiser, que eu vá a Piraí e persuadi-lo de que há outros caminhos, assim como quero persuadir os Black Blocs a não usarem da violência, quero também persuadir o vereador de Piraí. Obrigado, presidente Paulo Paim.